11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira não é só o dia em que é mais difícil pular da cama para pegar no batente, não. É dia também de esporte. Aqui no Conexão Senado, está no ar 11 minutos. E vamos aos nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita, no estúdio da Rádio Senado, está a Marcela Diniz. Marcela, vamos bater bola?
Vamos bater bola, Adriano.
Legal. E na ponta da linha está o botafoguense Aldo Renato. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Ô Aldo, como é que está aí a perspectiva do Botafogo para 2019? Alguma contratação de peso bombástica para dar aquela ligada no fogão em 2019?
Não tem contratação de peso, não. A notícia de peso que tem, tá? Eu não sei se você ouviu falar, são os irmãos Moreira Salles. São dois irmãos, inclusive um já foi cineasta, que é o Walter Moreira Salles,
isso.
Né? E o outro irmão dele é o João, né? Que é o mais novo. E eles têm um projeto, tá? Que não é bem exatamente igual ao projeto de alguns clubes europeus, mas muito parecido com o do Paris Saint-Germain. É que o Paris Saint-Germain...
Vão trazer o Neymar pro Botafogo, é isso?
Não. Eu acho que nem eu quereria, viu?
Pra ficar naquele cai-cai, né,
quero
Aldo?
Também, não. Quero também.
Aquele marketing.
Mas o Marcela, bom dia pra você aí.
Bom dia,
viu?
Bom dia.
Bom, né? Mas, viu, Adriano, eles têm um projeto de administrar o Botafogo, né, claro, com o dinheiro, o Botafogo deve em torno de 600 milhões, tá?
Eita.
De reais, e segundo o pessoal lá da diretoria financeira, consegue, se entrar um dinheiro, vamos dizer, à vista, consegue baixar isso aí pela metade, 300, 350 milhões. E a partir daí, né, quitando essas dívidas, o Botafogo iria fazer investimentos em bons jogadores. Inclusive, eu não sei se você sabe, na Europa fizeram uma pesquisa lá, tem 12 jogadores brasileiros que estão lá, assim, bons jogadores que saíram daqui de futebol de base, né? Na época de sub-17, sub-20, e podem até ser negociados, né? Bons jogadores lá. Então, a ideia da administração do clube é isso aí, tá? Eles basicamente seriam um provedor financeiro, tá? Mas dizendo sim ou não nas coisas, porque a grana é deles, mas o clube dando prioridade ao futebol. O futebol sempre ajudou o remo, o basquete, né? E aí a chance do Botafogo crescer é muito grande, né? Tendo o dinheiro para comprar bons jogadores, né? É isso aí, essa que é a expectativa.
Opa, vamos aguardar.
Agora, a pergunta que você me fez em relação aos jogadores, não, tem assim, devolução do Brenner, que é do Internacional, né? O Brenner é aquele atacante, tá lembrado, né? Do Botafogo.
Sim.
Tem um tal de Gustavo Ferrarez, que tá emprestado pro Figueirense, eu não tô lembrado desse jogador. É do Inter, que é bom jogador, né? E um colombiano lá de São Paulo, tal de Trellis, né? Esse daí eu lembro dele, tá? Que o Zé Ricardo, que é o técnico, tá a fim de negociar com o São Paulo, porque o Chiesa, né, vai voltar lá, parece que o Chiesa é emprestado de São Paulo. Mas assim, não tem a perspectiva de contratação, boa contratação. Tem a perspectiva de ganhar um dinheiro, por exemplo... O nosso zagueiro lá, tá? O Igor, ele está sendo negociado pelo Atlético Mineiro, né? O Igor Rabelo, o Atlético Mineiro, falou que se for para pagar uma multa, está negociando a multa, né? Em relação ao passe. 20 milhões.
Entendi.
Né? 20 milhões de multa para ele ir para lá, porque ele tem contrato até 2020 com o Botafogo, o Igor Rabelo.
Oh, pode render uma grana aí pro Botafogo. Ok.
O Catito Fernandes, o Flamengo quis pegar o Catito Fernandes, não sei se você sabe, houve uma negociação pro Catito Fernandes.
Mas ficou no Flamengo. Cheirinho, né, no Flamengo de novo.
Aí ficou só no cheiro.
Tá bom, então. São muitas perspectivas aí pro Botafogo, em 2019. É. Vamos aguardar aí o fogão
vamos
em 2019.
Aguardar.
Agora, o Aldo, você falou que não quer o Neymar no Botafogo. A Marcela está recebendo uma mensagem aqui de um botafoguense.
Pois é, o Mário Bala está aqui em Ceilândia, no Distrito Federal, e diz assim, não quero Neymar no Botafogo, hein? Já são dois votos contra.
O Botafogo está bem, está esnobando o Neymar, legal.
O grande ouvinte nosso aí, o Mário Bala, eu não sei, ele é botafoguense?
Botafoguense.
Um abraço para ele, é alvinegro. Agora, nós somos conscientes, né? A gente sabe, os jogadores, você, Adriano, quereria ir no Fluminense?
Olha, para ele ficar no banco, sim. Porque aí poderia atrair marketing, patrocinadores, mídia. Aí mais gente ia querer investir no Fluminense. Mas para ficar no banco. Aí pelo menos ia ter lá. Ia ser bom. Bom, estamos falando aqui com o Aldo Renato, um bate-papo bem bacana com o Aldo Renato, falando aqui de esporte. E quando a gente, Marcela, pensa em esporte, pensa em emoção, em torcida, em superação.
É verdade, só coisa boa, né? Mas, infelizmente, o esporte também tem seu lado B. Alguns atletas fazem uso de substâncias proibidas para turbinar o desempenho e passar a perna nos concorrentes.
Isso se chama doping e faz parte da história do esporte, uma corrida de gato e rato entre esses atletas e as autoridades que combatem a prática.
Você aí que já passou dos 40 deve se lembrar de um dos maiores escândalos da história das Olimpíadas. Há 30 anos, nos Jogos de Seul, em 1988, o canadense Ben Johnson perdeu a medalha de ouro dos 100 metros rasos depois que os exames comprovaram que ele fazia uso de esteroides anabolizantes.
Você se lembra dessa, Aldo? Nas Olimpíadas de Seul, Ben Johnson flagrado no antidoping?
Lembro perfeitamente. Ele parece que ele bateu o recorde, inclusive.
Foi recorde mundial, que foi caçado o recorde, inclusive.
Exatamente, é verdade.
Bom, e de vez em quando aparecem na imprensa notícias de fulano ou beltrano flagrado no exame antidoping. Mas vamos combinar, nem todos os casos são intencionais.
É verdade. Já aconteceu de atleta, sem saber, tomar um remédio que continha uma substância vetada pelas organizações antidoping.
Foi isso que motivou o deputado Delei, do PTB do Rio de Janeiro, que foi jogador de futebol, inclusive campeão pelo Fluminense em 1984, campeão brasileiro, a apresentar um projeto já aprovado pela Câmara e que está aqui no Senado.
O projeto determina que medicamentos que contenham substâncias proibidas para atletas estampem essa informação no rótulo, para alertar quem estiver consumindo o produto.
A proposta está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, é o relator. Para ele, é importante a presença dessas advertências nos medicamentos.
Diante da escala de uso de substâncias proibidas que prometem melhor desempenho aos atletas, as entidades internacionais que tratam do tema vêm adotando regras cada vez mais rígidas com o intuito de combatê-lo. Diante desse quadro e de modo que se preserve os atletas brasileiros, é necessário que os laboratórios farmacêuticos insiram advertências no medicamento que contém substância cuja utilização seja considerada doping no esporte.
Tá aí, portanto, aí o senador Telmário Mota. Marcela, realmente às vezes acontece, um atleta, na boa intenção, toma um remédio, está ali gripado, está com uma dorzinha muscular, toma um remédio, não é que ele não queira, ele não sabe que aquele remédio tem uma substância proibida. Aí faz o antidoping, é flagrado, toma uma punição dura e o senador Telmário Mota quer dar uma amenizada nessa situação.
É importante, né, a gente saber essa informação no rótulo, mesmo porque a partir disso está claro ali no rótulo do medicamento, acabou o argumento de que não sabia, né, a princípio.
É verdade.
Né?
E aí, Aldo? Realmente acontece de um jogador tomar uma substância proibida sem saber que é proibida a substância ali no meio de um medicamento. E vamos ver o que vai acontecer.
A minha opinião realmente foi uma excelente ideia do Delei. Lembro do Delei no Fluminense, excelente jogador, meia.
É, né, habilidoso.
Bom, habilidoso. E realmente foi uma excelente ideia, porque eu até... opinião própria, sempre achei um pouco de exagero está nessa tabela de substâncias não permitidas para um jogador que está, às vezes, até gripado, né, tomar um remédio inadvertidamente, que não pode. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, eu não tenho esse problema, tá? Mas a minha ex-mulher tinha. Você, às vezes, chega num local, ou mesmo num ambiente de hotel, o ar não está legal para você. Aí seu nariz dá um certo entupimento. Tem gente que é viciado, né, Adriana? Em colocar aquele rinossoro ou até uma outra substância mais forte. E você sabe que para jogador de futebol, isso aí, dependendo da substância, é proibido, né?
Sim.
O cara pode estar num dia lá que não está bem, está achando que vai ficar gripado. Eu lembro do remédio...
É vasodilatador. Ele dilata o vaso, que aumenta, melhora o desempenho.
Pois é. Então, excelente ideia para não ter mais esses problemas. Vamos ver se realmente vai ser cumprido, né, a lei aí de... Porque hoje nós temos os remédios genéricos. Mesmo os genéricos têm que vir escrito, né? Que aquilo ali é uma substância que para os atletas do esporte e tal é proibida no exame antitoma.
Okay.
Mas é excelente projeto, excelente benefício aos atletas.
É, vamos acompanhar a discussão aí aqui no Senado. Ô Marcelo, agora há pouco aqui o Aldo disse que não quer o Neymar no Botafogo, o Mário Bala também não. Para mim o Neymar poderia ser uma boa para o banco do Fluminense. E aí, como é que tá o pessoal aí no Face?
Pois é, aqui no Face lá de Cuiabá, Mato Grosso, Gildásio Ferreira Gomes diz assim: bom dia Marcelo, bom dia Adriano, bom dia toda a equipe, desejo ótima semana. Se ninguém quiser, o Flamengo aceita aí o Neymar, né? É, ele riu aqui. É, tem uma musiquinha lá no Maranhão que chama "Se tu não quer, tem quem queira".
É isso mesmo, então tá aí. Então o Flamengo tá aí, de Gildásio, portas abertas.
Grande
aí
abraço.
Pro Neymar, tá bom, Gildásio? Valeu, muito obrigado. Gente, 2018 nem acabou e já tem tabela da Copa do Brasil de 2019, competição que dá ao campeão uma boa grana e o direito de disputar a Taça Libertadores do ano seguinte, né, Marcela?
É, 80 times estão na primeira fase da Copa do Brasil. Os jogos começam no dia 6 de fevereiro. A gente tem alguns destaques entre os 40 confrontos, né, Adriano?
Exato. Ô, Aldo, o seu Botafogo foi sorteado aqui para pegar o Campinense da Paraíba, cidade de Campina Grande, na Paraíba, na primeira fase da Copa do Brasil. Vai lá em Campina Grande jogar contra o Campinense, o seu Fogão.
É, os times da Paraíba lá são uns timinhos bons, né? Agora a vantagem de pegar esse Campinense lá que é a torcida lá do nosso Botafogo.
Ah, da Paraíba, tem o Botafogo lá, da Paraíba, exatamente.
Eles vão torcer pra nós, pelo jeito, não sei.
Claro.
Mas eu não sei assim a classificação desse time no campeonato regional ou estadual, né? O Campinense, mas. Você sabe que tem aquela... esse primeiro jogo fora é bom, né? É um time maior, né? Time da Série A sempre leva uma certa vantagem.
Até porque, né, Aldo? Um empate nessa primeira fase é só um jogo. A vantagem do empate é do time visitante. Se o jogo terminar empatado, o Botafogo classifica para a segunda fase.
É isso aí. Mudaram isso aí, né? Acho que foi o ano passado. Dois
é para diminuir custo.
Exatamente. E o seu Fluminense, contra quem?
Vai jogar contra o River do Piauí.
O River do Piauí é time de nome também,
pois
né?
Pois é. O Flu, então, vai jogar contra o River do Piauí.
E esses jogos começam quando aí, Adriano?
6 de fevereiro. 6 de fevereiro.
6 de fevereiro.
É, legal, vai ser bom. Bom, então vamos aguardar aí a primeira fase da Copa do Brasil. Agora, aqui pegando carona no comentário da Nani, nossa ouvinte lá de Fortaleza, torcedora do Internacional, hoje tem atenção, você que é torcedor do Inter, como a Nani, torcedor do Palmeiras, como aqui a Isaura Oliveira, o Anderson Mendanha, torcedor do Flamengo, como o Felipe Cafino, também o Pedro Henrique, produtores aqui da Rádio Senado, torcedores do Grêmio, do Cruzeiro, time do Rodrigo Rezende, do Atlético Paranaense, do São Paulo, do Atlético Mineiro. Hoje tem sorteio da Taça Libertadores 2019. Vai ser, Aldo, o primeiro campeonato da Libertadores com final única. Já prevista é a final única em 2019. Então hoje tem sorteio dos grupos. Então a Libertadores, de fato, começa hoje para essa galera.
Oh, é bom, hein?
Botafogo tá na Libertadores, Aldo, esse ano? Ou ano que vem?
Não, quase que a gente tira... Bom, o Cruzeiro já estaria, né? Porque, na realidade, o Cruzeiro é que atrapalhou o Botafogo lá na tabela.
É.
Né, do Brasileirão, e o Botafogo por 2 pontos, estava com 51, Cruzeiro 53. Ele não ficou em oitavo, que era quem iria. Gostei muito dessa decisão aí da Conmebol, porque na Europa já se faz, né, esse sorteio, inclusive do local onde vai ser o jogo único, né? Vamos ver, pode ser que caia até no Brasil, hein?
Não vai ser, Aldo. Vai ser não? Onde, Marcela?
É, Santiago no Chile, 23 de novembro.
Então já sortearam, vai ser em Santiago, ótimo. É.
Prontinho, então tá bom. É isso. Vamos aguardar o sorteio. Pessoal aí com o dedo cruzado hoje à noite na sede da Conmebol.
Continua torcendo pro Cruzeiro esse ano? 2019?
Não, já terminou, meu. Foi um período curto.
2019, qual vai ser o time, Marcelo?
2019, eu tô sem nenhum time, mas eu tô com uma seleção. Tô com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Pela primeira vez a gente vai ter um campeonato transmitido por uma grande rede de TV. E eu tô querendo que chegue logo dia 9 de junho, porque vai ter jogo Brasil e Jamaica. Eu tô com meu coração dividido, gosto muito da Jamaica também. E as meninas vão estar lá, né? Dia 9 de junho. Vai ser o primeiro jogo Copa do Mundo das meninas. Legal. Então, eu tô com a seleção feminina no ano que vem.
É isso mesmo, Marcelo. Eu vi a sorteio aí, viu, durante a semana passada.
É isso aí.
Que aconteceu lá na... Lá onde é a sede da FIFA lá, não é?
É.
Vem, né?
Maravilha.
E, viu, Adriano, você sabe que, eu não sei se você ia falar sobre esse assunto, que o Palmeiras foi campeão de novo em cima do...
Pois é.
Do sub-20 em cima do São Paulo.
Copa RS sub-20, nos pênaltis. Palmeiras está com tudo, campeão no profissional, campeão aí na sub-20. Vamos aguardar na Copa São Paulo, que começa daqui a alguns dias, de futebol júnior.
Exatamente. E vem cá, o Anderson Mendanha está por aí?
Não, hoje não. Chega mais
hoje
tarde.
Não. Mas eu ia comentar rapidamente aqui, 20 segundos.
Pois não.
Eu vi esse jogo. Realmente o Palmeiras mereceu até, porque foi para os pênaltis, mas no primeiro tempo ele podia ter matado o jogo. Fez 1-0 e ele tem um atacante lá, escreve esse nome aí, Papagaio, tá? O Moreninho, que é centroavante, muito bom, foi artilheiro. Tem mais os outros dois jogadores, o tal de Patrick e o Alan, né? O goleiro também muito bom, chama Gomes. Agora o time do São Paulo tem um atacante chamado Toro.
Isso. Pronto.
Aí, também é
ficar de olho.
Destacar.
Maravilha.
Vou torcer para eles não irem para o exterior, né?
Porque estão indo muito cedo para o exterior. É verdade.
Exatamente.
Aldo, muito obrigado pela sua participação. Você está sempre bem-vindo aqui para participar do 11 Minutos. Até a próxima.
É um prazer, viu, Adriano? Um abraço para a Marcela aí, para todos.
Abraço.
Tá? Feliz Natal para vocês, tá?
Você também, Aldo.
Valeu, Aldo. Esse foi o Aldo Renato, torcedor do Botafogo, batendo bola com a gente aqui no quadro 11 Minutos.